temos todos os grupos parlamentares representados e quórum de funcionamento. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. A nossa ordem do dia começa com a apreciação da proposta de lei do Governo número 63, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros em táxi e dos projetos que com ela sobem. Para apresentar a proposta do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje a proposta de lei que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi, ancorada em três aspectos estruturantes para esta atividade: o acesso e organização do mercado, a digitalização dos serviços e a revisão e simplificação do modelo tarifário. A importância do setor do táxi para a estratégia de melhoria da mobilidade impõe reformas que permitam uma efetiva modernização do setor, respondendo, através do transporte público, às necessidades de todos os utilizadores, tanto nas cidades como nos territórios de baixa densidade, enquanto elemento imprescindível dos sistemas de transporte público. Mas porque sabemos que transportar pessoas e mercadorias representa 28% das emissões de gases com efeito de estufa e que, por isso, a mobilidade é um ponto central no combate às alterações climáticas, é também essencial promover uma progressiva descarbonização do setor do táxi e aumentar a eficiência das viagens realizadas. O regime que nos propomos a aprovar substitui a atual legislação, que data de 1998, e que nem as várias alterações que foi sofrendo evitaram que se tornasse globalmente obsoleto face às grandes transformações que a sociedade sofreu. O transporte em táxi continua a ser solicitado como garante de estratégias e políticas públicas que fomentem uma mobilidade mais eficiente, inclusiva e sustentável, e tem que beneficiar dos desenvolvimentos tecnológicos e organizacionais que abriram novas perspectivas e materializaram opções variadas no setor da mobilidade. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, no âmbito do diálogo permanente que o Governo tem mantido com os agentes do setor do táxi, em 2020 foi constituído o Grupo de Trabalho para a Modernização do Táxi, integrando não apenas representantes do Governo e dos serviços da administração, mas também da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais e, com especial relevância, as organizações representativas do setor do táxi. Este grupo de trabalho teve por missão apresentar um conjunto de recomendações ao Governo com vista à revisão da regulação vigente dos transportes de aluguer em veículos ligeiros passageiros, focada na modernização do setor do táxi. Foi deste grupo de trabalho que emanou a proposta que hoje o Governo se propõe a aprovar, sob a autorização da Assembleia da República, uma proposta consensual entre os diversos atores do setor do táxi, dos quais destaco, agradecendo o valoroso contributo, as associações representativas do setor. No que diz respeito ao acesso ao mercado e respectiva organização, incluindo a reflexão sobre a flexibilização das atuais restrições territoriais e quantitativas, quero destacar que propomos a reorganização e atualização das regras de acesso à atividade, clarificando a diferenciação entre o licenciamento à atividade, que é o alvará e cuja emissão compete ao IMT, e a licença de operação, conhecida como licença táxi, cuja emissão compete aos municípios. Reformulamos as regras relativas ao acesso e organização do mercado do serviço público de transporte de passageiros em táxi, enquadrando a possibilidade das entidades intermunicipais definirem, em articulação com os respectivos municípios, os territórios, os termos onde deve haver uma gestão intermunicipal. Para esta gestão intermunicipal, os municípios podem delegar parte ou totalidade das suas competências nas entidades intermunicipais, à semelhança do que, aliás, já acontece com o transporte público rodoviário de passageiros. Destaco que, nos casos em que haja gestão intermunicipal, passa a ser permitida a tomada e largada de passageiros em todo o território abrangido pelo acordo, eliminando as tarifas de retorno em vazio, podendo, neste caso, ser substituídas por outras tarifas, nomeadamente progressivas. Consideramos também a realização de estudos bianuais de avaliação dos contingentes fixados, que permitirão às autoridades de transporte decidir os ajustamentos necessários entre a oferta e a procura e redefinir as regras para a atribuição das licenças de táxi. E incluímos a especificação dos princípios e regras que devem estar subjacentes aos concursos para a atribuição de licenças no âmbito dos contingentes. Desde logo, propomos que seja considerada a idade dos veículos, o recurso a veículos de baixas emissões ou a modernização dos sistemas de pagamento. No que respeita à digitalização dos serviços prestados, numa perspectiva de efetiva modernização, a proposta considera novos modelos de prestação e contratualização de serviços de táxi através de reserva que passam a poder ser feitos por via digital. A atual legislação restringe a possibilidade dos táxis prestarem serviços a contrato nos casos em que forem redigidos por um prazo não inferior a 30 dias e desta forma, com o estabelecimento de contratos digitais sem prazo mínimo, será possível contratualizar serviços de táxi de forma mais ágil. Por último, no que respeita à revisão e simplificação do modelo tarifário, a sua adaptação ao contexto institucional do setor da mobilidade e dos transportes, propomos a reformulação do modelo tarifário, considerando a nova realidade institucional do sistema de mobilidade e dos transportes, no qual a AMT, enquanto regulador, passa a assumir um papel central na formulação das regras e dos princípios tarifários aplicáveis aos transportes públicos e passageiros. Senhoras e senhores deputados, com este novo regime, que conforme dissemos resulta da proposta apresentada do Grupo de Trabalho para a Modernização do Táxi, reafirmamos o transporte de passageiros em táxi como um serviço público caracterizado pela sua universalidade e disponibilidade, com especial relevância para a integralidade do serviço público de transporte como promotor de coesão territorial nos territórios de baixa densidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que para o efeito tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Sr. Ministro, nós há um aspecto desta proposta com o qual gostaríamos de ver aprofundado, nomeadamente em sete especialidades, prende-se com as metas da descarbonização, porque apesar de concordarmos que sejam estabelecidas metas até 2030, depois já não nos faz sentido que as mesmas possam ser alteradas por parte da Autoridade dos Transportes. Da mesma maneira que a discriminação existente entre os táxis e o TVDE também não nos faz sentido, não se percebe porque é que não se aplica também ao TVDE estas metas da descarbonização e porque é que até não se implementa algo que vai ao encontro do Fit for 55 em matéria de descarbonização, que é a exigência de introdução de veículos elétricos, 100% elétricos, nomeadamente no TVDE, para que possamos ser mais ambiciosos do ponto de vista da descarbonização. E gostaríamos de perceber se está disponível para, em especialidade, mediante proposta de alteração do PAN, trabalhar esta matéria. Uma outra preocupação prende-se com o facto de as tarifas fixadas, nomeadamente na CROA, relacionada com o aeroporto ou em festividades, poder ser de facto eliminada e com isso virmos a ver serem cobrados valores exorbitantes, não acautelando assim também os interesses dos utentes. No demais, acompanhamos a proposta. No entanto, há estes dois aspectos que gostaríamos de perceber qual a abertura para, na especialidade, poderem ser alterados.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Como o Sr. Ministro só tinha um pedido de esclarecimento, a resposta é agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Relativamente às metas de descarbonização, objetivamente não faz sentido colocar numa lei metas de descarbonização. O que faz sentido é identificar, porque nós ainda agora, até imagino eu que também seja a reivindicação do PAN, que o país antecipa a sua meta de descarbonização 2050 para um período mais curto. Aliás, na Lei de Bases do Clima está lá colocado que o país deve procurar antecipar as metas de descarbonização. Se tudo correr bem, nós vamos antecipando metas de descarbonização e não o contrário. E, portanto, deve haver agilidade nas leis para que, nomeadamente, metas de descarbonização venham a ser alteradas, desejavelmente de forma mais ambiciosa e não de forma contrária. Teremos que ter metas de descarbonização setoriais e regionais, e, portanto, assim diz a Lei de Bases do Clima. E, portanto, o setor da mobilidade tem que definir metas para os táxis e é desejável que sejam alinhadas com as metas do Fit for 55 e com outras metas que nós tínhamos do ponto de vista da mobilidade e, em particular, no que diz respeito aos transportes. Mas vai ter que ser definida esta meta, ela não estava definida, não nos parecia normal colocá-la na lei. No que diz respeito às tarifas específicas, o que este setor precisa realmente é de mais flexibilidade. Foi isso que resultou do grupo de trabalho, é isso que nós procuramos enquadrar em lei, permitindo depois que a Autoridade de Mobilidade consiga definir as regras em detalhe relativamente a essas tarifas específicas. Eu não vejo nada de errado na existência de tarifas específicas, permite a este setor modernizar-se, permite a este setor corresponder e ser competitivo face a outros com quem partilha, desde logo, a responsabilidade de transporte público de passageiros. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, para a apresentação da iniciativa do PSD, tem agora a palavra a senhora deputada Patrícia Dantas.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei que o PSD apresenta pretende melhorar o decreto existente dos direitos do consumidor na compra e venda de bens. E neste caso, na venda de carros usados por stands físicos ou online. E o mote para esta iniciativa é a defesa do consumidor. É o mote e a prioridade. A prioridade porque o consumidor é o elo mais fraco num circuito de comercialização complexo, tem menor poder negocial e muitas vezes dificuldade em impor-se por via judicial. Além disso, há que ter em conta o valor do bem, a sua proporção no orçamento familiar e o potencial de conflitos que poderão existir. Em 2022, só de viaturas importadas foram comercializadas cerca de 105 mil unidades em segunda mão em Portugal, 2 em cada 3 automóveis vendidos. Assim, o PSD vem desafiar os partidos nesta Assembleia e, não obstante as melhorias que possam vir a ser introduzidas na especialidade, a viabilizarem esta iniciativa que, respeitando a diretiva comunitária aplicável, pretende defender o consumidor na compra de um carro usado, clarificar as regras e aproximar o regime legal português aos outros países europeus. Disse.
Muito bem.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, logo que a máquina fotocopiadora permita estar munido dos instrumentos indispensáveis. Afinal, era impressora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Queremos, antes de mais, dirigir uma palavra a todos os profissionais do setor do táxi e aos seus representantes aqui presentes. Uma palavra de saudação pelo seu empenho, pela sua persistência e até pela sua paciência neste verdadeiro calvário que tem sido o processo de discussão com os sucessivos governos sobre a modernização do setor. O regime do táxi já necessitava de ser revisto, com vista à sua modernização, como vinham propondo há largos anos as associações do setor e o PCP. O PCP alertou e confrontou os sucessivos governos com esse adiamento constante da concretização das medidas que eram necessárias e estavam acordadas com o setor há anos. Depois do segundo grupo de trabalho para a modernização do setor do táxi ter chegado às mesmas conclusões que o primeiro, o Governo avança agora com um pedido de autorização legislativa para mais 6 meses. Para o PCP é preciso parar com as manobras dilatórias e concretizar os compromissos assumidos com o setor do táxi há largos anos. Um setor que enfrentou a atuação ilegal de multinacionais como a Uber, que se instalaram com a conivência e o apoio do Governo, que enfrentou os impactos da pandemia, dos quais ainda não recuperou totalmente, que viveu nos últimos anos os efeitos dos aumentos significativos nos preços dos combustíveis, dos quais depende para operar, que é constituído maioritariamente por micro e pequenos empresários a quem o Governo PS nega aquilo que oferece aos grupos económicos e às multinacionais. Não deixaremos que se ignore ou se esqueça que em Portugal há 2 regimes legais de transporte de passageiros em viatura ligeira, que as regras não são iguais para todos, que há um regime de privilégio à medida das multinacionais desde que PS e PSD legalizaram essa concorrência desleal. Também por isso, não compreendemos como é que o Governo, ao finalmente agendar esta matéria para plenário, permitiu que fossem misturadas para este debate outras propostas que não incidem sobre o setor do táxi, ainda agora acabamos de ouvir uma, nomeadamente as do PSD e do Chega. É como agendar um debate sobre comércio local e arrastar propostas sobre a grande distribuição. O que é preciso é dar sequência a um conjunto de propostas amplamente consensualizadas no setor do táxi e que contribuem para a sua modernização, mas também corrigir o que há de errado no decreto-lei aprovado em 2019. É esse o sentido da proposta do PCP. Propomos que os poderes locais e regionais, em conjunto com as associações representativas do setor, possam estabelecer medidas para uma melhor gestão e distribuição da atividade, considerando designadamente contingentes sazonais sem aumentar os contingentes fixos.